apresenta a ideia do raciocínio como sendo proveniente, como sendo um processo, né, de sentimento que origina o pensamento e daí se vai até o ato, nessa sequência. No último ensinamento que o senhor trouxe, o senhor fez uma diferenciação de que o sentimento leva ao ato, mas não o raciocínio.
Pensamento.
O pensamento, exatamente. O pensamento não se chega ao ato com o pensamento, mas se chega ao ato com o sentimento. E muitas vezes, aí eu vim relembrando os fatos que ocorreram comigo, né? Como muitas vezes eu pensar em agir de uma forma baseada em certos conceitos, né? Pensava em agir de uma forma, como chegava naquele momento, esses conceitos iam todos embora e voltava aqueles meus conceitos que me levaram a um dia caracterizar aquele ato como negativo. E aí eu vi realmente esse desvincular, né, do pensamento para o ato. E isso ocorre o tempo todo. Muitas vezes a gente está pensando numa coisa e praticando um ato completamente diferente. Até mesmo muitas vezes criticando aquele ato que a gente está fazendo, mas está fazendo. Como é o processo, por exemplo, no cigarro, certo? Não vai. E o que? Nossa, o cigarro faz mal. Ele está tirando o cigarro na mão do mar cigarro e está fumando. Certo? Devia fumar, mal de impacto, fumar, tudo criticando o ato, mas de qualquer forma realizando ele.
Para isso me leva a outra pergunta que o senhor está falando e eu estou tentando colocar aqui quadrinho aí. O senhor falou que o pensamento é a ilustração do sentimento. Nem sempre, né? Como ele falou, às vezes, a gente pensa uma coisa e faz outra. Né?
Mas o pensamento é a ilustração do real sentimento.
Do real sentimento.
Eu estou dizendo que essa ilustração não quer dizer que se vai chegar àquele ato. O ato está sendo praticado independente da ilustração.
Tá. É isso, é pelo fato de que você nem sempre sabe qual é o sentimento, né? Você pensa uma coisa e outra, hein?
Não é só isso, é porque você não vai conseguir.
De acordo com a sua
inteligência. Deus dá a cada um de acordo com a sua obra. Então, se aquela pessoa mereceu só a emissão de sentimento, você vai emitir um sentimento contra ela, mas não vai conseguir praticar o ato.
O ato material.
O ato material. Vocês querem falar então sobre o raciocínio hoje? É isso?
É, porque aquele ensinamento que nós tivemos sobre o processo de raciocínio, que chega o sentimento, a base de dados.
Bom, ali é igualzinho.
Não, é igualzinho.
Está na viagem.
Perfeito. Só desvinculou o ato que nem sempre coincide com o raciocínio.
Não desvinculou, ele sempre foi desvincular. É etapa de ensinamento. Se ele está vinculado ao ato, mas ele não é zelador de ato. Vamos entender então o que o raciocínio. Primeiro, nós precisamos compreender duas coisas. Você existe duplicidade. Você, pequenininho, existe duplicidade. Essa duplicidade de você chama consciente e inconsciente. Então você tem os dois. Consciente e inconsciente havendo. Nenhum dos dois é corpo, é palavra. Os dois há. Não coloque palavra. Não coloque conceito. Só saiba que os dois há. Porque nós vamos começar a falar sobre isso agora. Como há se vai falar agora. Ficou claro? Então vamos só esperar aqui para ela poder compreender.
pode vir, Gert. Eu te disse que você é duplo.
É o quê?
Duplo. Consciente e inconsciente. Na verdade, não é duplo, mas para vocês é duplo. Então, nós vamos entender o raciocínio dentro dos acontecimentos.
É o ser que é duplo ou o ser humano?
Na verdade, não é duplo. Mas vocês, ao não reconhecer uma parte de vocês mesmos, acaba se tornando duplo. Vamos dizer assim, você tem conhecimento de uma parte de você, de outra parte não tem. É isso que dá a duplicidade, que não é duplicidade.
É o ser humano.
Isso. Então vamos entender um acontecimento. Você conversando com alguém, como acontece? Primeiro nós já descobrimos que o motor que movimenta essa conversa de você com o próximo é a lei do karma. Ou seja, você vai ter uma reação a uma ação que você fez e o próximo vai ter uma reação a uma ação que ele fez. Então vamos dizer assim, já está escrito. Na verdade, tudo isso é o teto, poxa. Porque o que vai se passar ali, já está escrito. Cada segundo é um momento para você. Ele já achou a bola. Perfeito? Você conversou com sua filha, não foi? Você conversou com ela. O que você conversou com ela, o que você fez, o que ela fez, o que ela falou, o que você falou, estava tudo escrito. Esse é a pecha. E na verdade vocês juntas estavam fazendo prova, vivenciando aquela peça de acordo com o que você precisava envelhecia e ela precisava envelhecia, buscando passar por aquilo com felicidade. Como é que se acontece isso? Primeira coisa, existe um ar. Todo ar material, ele surge de um processo que vamos chamar de raciocínio. Ou melhor, vamos chamar de mental, se vocês quiserem, para não confundir a palavra raciocínio. É preciso que o espírito trabalhe para que exista um ar. Qual é o trabalho do espírito ao agir? Descarregar energia elétrica através do cérebro em direção ao músculo para funcionar. Então, para você levantar essa mão, você, espírito, precisou fazer um trabalho de descarga de uma energia via cérebro através do sistema nervoso central e que fez o músculo se expulsar. Ficou perfeito isso? Ficou perfeito isso? Ficou perfeito isso?
Como é que você falou?
Descarrega uma energia que nós, que eu já vou dizer até qual é, fluido animador. Em direção, através do cérebro e do sistema, e deixa o sistema nervoso central.
então faz o músculo repulsar, faz o músculo funcionar. E isso cria a ilusão do movimento. Corta aqui. É, o que faz o movimento é Deus. Quem tem a ação de fazer é o Deus dá o fluido universal e Deus dá o que você vai fazer com ele. Você simplesmente faz.
Todos nós já estamos
em
uma carga universal.
Não, o fluido universal está no universo. Você recebe, pula aqui, pula esse saco da comunicação direta, aí está entrando constantemente, aí vem um comando para você mexer o bar. Você pega esse fluido que está entrando, manda pelo cérebro, sistema nervoso, tá.
Ele respira para ser sozinho?
Sozinho. Ah, mas aqui
não tem nada.
Por que você não está entendendo? Quem faz o ato é Deus, porque vem o comando do que você vai fazer. Veja, seu pai, vamos dizer uma coisa, quem faz a casa não é o dinheiro que desenha a casa?
Vamos dizer que o Deus dá o pensamento?
Não, não estou falando em pensamento nenhum.
É só pelo ato.
Estou dizendo que Deus deu uma ordem. Mexa este bar, nessa potência, nesse sentido. Aí você recebe aquela ordem, pega a energia e faz o passo descer de acordo com aquilo. Você não consegue mexer um milímetro a mais nem um milímetro a menos. Não consegue ter nenhuma gama a mais de força, nenhuma gama a menos de força. Então vamos no exemplo. O engenheiro desenha a casa. Ele faz todo o desenho. Quem faz a casa é o engenheiro. O pedreiro só coloca tesouro aonde o engenheiro manda colocar. Então se estou falando de esse raciocínio, essa ação espiritual que é inconsciente, funciona assim. Deus disse para você, movimente o baixo nesse sentido e traga a caneta na boca.
Mas ele faz isso através do pensamento?
Não, não tem nada a ver com o pensamento. E quer esse pensamento e quer esse tudo isso. E quer esse pensamento e quer esse...
Pois, eu estou pensando agora se eu levantar a perna, não vou
levantar a perna. Não, não. Se eu estou mexendo no levantar a perna para nós entendermos. Então vamos começar. Você teve um pensamento e levantou a perna. Só que antes de você ter um pensamento para levantar uma perna, você teve um sentimento que lhe levou aquele pensamento, materialização do sentimento, e levou ao ato de levantar a perna. Só que para levantar a perna você precisa fazer um trabalho mental. Porque levantar a perna não é levantar a perna. Você pode levantar a perna até a cabeça ou só levantar um pouquinho. Você pode ter força suficiente para derrubar o banco e acertar ela. Então, o ato de levantar a perna, se é dado na intensidade, é dado na potência, é dado no sentido que Deus manda você fazer. Você simplesmente faz o que Deus mandou você fazer. Então é Deus realizando, porque você está fazendo a obra de Deus. Você é um trabalhador fazendo a obra que Deus mudou. Ficou claro?
Mas eu não sou eu que dou a ordem. E
é você só dar ordem se Deus lhe der a ordem para fazer.
Você só
Isso! Deus manda você descarregar o fluido animador naquela quantidade para que o núcleo exerce de tal jeito que faça o que Deus quer que seja feito.
E é possível controlar esse fluido animador assim?
Sim, não é controlar, é a descarga no valor certo. Porque isso é inconsciente. Porque dentro do inconsciente você obedece o que Deus manda você fazer.
E quem
sabe
isso?
Então
o inconsciente é mais inteligente do que o meu consciente.
O seu consciente não existe. O seu consciente não existe. O seu consciente é uma fantasia que você cria. Porque o seu consciente é formado por pensamentos.
É como
um sonho. É um sonho, é uma fantasia, é uma irrealidade, não existe. Ele acaba com o fim da encarnação. É complicado porque vocês ainda não sabem, porque é a coisa mais simples. Então veja, o ato que eu chego, que o outro vai fazer, é isso que Deus está acontecendo. Inconscientemente ele recebeu todo o diagrama do que fazer e fez. Ficou claro? Então veio a ordem, o pequenininho botar a mão ali na frente da boca, ele botou a mão na frente da boca. Ele jamais deixaria de botar a mão na frente da boca ou de botar a mão na cabeça. Ficou claro isso? Quando o pequenininho faz isso, eu que estou aqui olhando, que escolho o sentimento para o que ele fez.
Achando
que foi ele que fez. E aí eu escolho o sentimento. De acordo com esse sentimento que eu
sinto,
Deus me dá um pensamento.
Pensamento, uma ordem para
descarregar. Não, depois do pensamento ele dá ordem para descarregar.
Ele não, você sim.
Você. Eu. Eu para descarregar a reação que eu vou ter a ele ter posto a boca aqui. Ele fez isso. Aí eu escolhi o sentimento. Deus me deu a ilusão do pensamento como guia para eu saber qual o sentimento que eu estava tendo. É isso que eu quero deixar a coisa mais profunda que nós precisamos compreender. Aí Deus me deu o pensamento como guia para eu saber que sentimento eu escolhi e me deu a ordem de fazer a ou a de acordo com o que eu merecia e de acordo com o que ele merecia. Dá sim a partir do momento que você souber que Deus está fazendo lá, que Deus está fazendo aqui e que sua única função é assistir tudo isso e ficar feliz. O problema é querer conhecer as coisas tecnicamente e alcançar uma conclusão lógica, humana, para depois poder se mudar. Porque, volto a repetir, o importante nisso tudo é nós saber que o pensamento é fruto do seu sentimento. Então, quando o pensamento disser para você, o pequenininho é, saiba que é você que usou um sentimento individualista, ele não é, você acha. Quando o pensamento disser eu quero, saiba que isso é fruto do individualismo, porque você não quer nada.
Não,
isso aí
até, eu já cheguei a essa conclusão,
mas a Bia, não consegue controlar por quê?
Quando a gente viu, já pensamento positivo, é quando vem o pensamento. É como era o fato assim, né?
Isso.
É, vou te falar uma coisa. Não, agora, não é assim, eu falo assim, sabe, fulana? É da visão, não vou falar aqui, eu acho, né? Já começa assim. É para mim, bom.
Não, você pode falar sem sentir a mesma coisa. Deixa eu explicar aqui. A fala com acusação, a fala com violência, ela é sinal de negativo. Agora, um comentário com sem passar. Fia, então vamos conversar sobre isso, porque isso é um ponto importante. Você compreendeu que a questão que eu cheguei ali a entender pela lógica humana? Você vai ficar perdido nisso aí, o resto da vida não vai vir. Deixa eu explicar para você, Fia. Você não consigo controlar. Por que não consegue contar? Explique.
Não, eu falo de novo. Quando eu chego a pensar alguma coisa, eu sei que o sentimento já foi emitido antes. Então eu não consigo controlar o sentimento.
Isso.
Está propiciado esse sentimento.
Isso. Então veja, como é que o viciado controla o bicho? É não usando?
Sei. É a menor ideia.
Então vamos falar sobre isso. Como é que você controla isso? Isso foi ensinado na Belândia. Atenção plena. Atenção plena dentro de você. E não atenção plena fora de você. Vou explicar. Está vendo aquela cabeça? Você com atenção plena naquela cadeira, me diga o que tem na cadeira.
A cadeira é grande, a primeira coisa que chama atenção.
Isso,
que mais? Tem a cor de trás, tem as costas, o rosto vazado, tem o acento do xadrez.
A Suza.
Mais ou menos, a mesquinha.
Isso, que mais?
Parada.
Você me descreveu aquela cadeira. Por que você foi capaz de me descrever aquela cadeira?
Porque eu não dava atenção nela.
Isso. Porque a sua preocupação era ver a cadeira. Então a sua atenção está na cadeira. Agora, tudo isso que você falou sobre a cadeira é verdade?
Isso.
Então essa verdade, ela é uma verdade viciada. É conceitos que vocês alojou, que se transformaram em hábitos e viraram bicho. Estão lhe fazendo rodar dentro do mesmo ciclo de casa. E você precisa bloquear isso. Para você bloquear isso, você tem que estar com atenção em você, não nela. Então você olhou, viu uma cadeira branca. Peraí, que história é essa de eu afirmar que essa cadeira é branca, se não existe cor branca? Ah, eu vi uma cadeira Suza. Que história é essa de eu afirmar que existe uma cadeira Suza, se não há uma confusão?
Não, mas isso, a gente está falando que hoje a gente já está no pensamento. O sentimento não foi.
Isso, Fia, mas justamente aí tem o bichão disso, é a forma da toma do sentimento.
É.
Aí tem o bichão desse bicho, é a forma da toca do sentimento.
Tá, mas isso a gente faz, para, não, isso é que eu acho, não. Isso. Então a gente tem que ter, tem que dar
isso. Isso, mas tem que ter mais como objetivo. Está sempre preocupado com a formação mental. Ou seja, deixa mesmo. E não preocupado com as coisas. O problema é que o ser humano vive para fora. Então as suas verdades funcionam livremente.
O problema não é com as coisas assim.
Com as pessoas. Os acontecimentos. Não são quantos acontecimentos, são quantas pessoas.
Tem uma dificuldade de ser profissional, por exemplo. E hoje mesmo
eu
passei por um episódio lá que acabou dele.
Perfeito. Então vamos.
Então, difícil ele estar nessas situações.
Então vamos, veja, você se passou por um episódio que não gostou e deu base a todo um fechado. Por que que você não gostou?
Porque eu achei que eu poderia ser prejudicada no futuro.
Isso. Se você achou que você poderia ser prejudicada no futuro, é por quê? Porque a pessoa é má, porque a pessoa não tem consciência, que a pessoa está querendo me prejudicar, então é a pessoa.
Como já houve outras verdades
que lhe disseram que você se poderia ser prejudicada e que aquele foi o azeite, você rotulou aquele como, com capacidade de lhe prejudicar.
Tudo parecia que ele fez o propósito de prejudicar.
Isso, mas vai sempre parecer, porque você já tem essa tendência, isso não estou dizendo de você, mas todo ser humano tem a tendência, que é a sua verdade, você já tem a tendência porque você já tem uma verdade.
Constatada
com clareza nenhuma, tudo aqui dentro. Esse mundo todo que você criou, do que ele fez, do que poderia surgir, do que aconteceu, é tudo ilusão que haja dentro do você.
Mas o fato real aconteceu. Eu coloquei
a
minha assinatura.
Você não coloca nada.
Deus colocou.
Deus é a assinatura. E Deus é o instrumento para você colocar a assinatura ali.
Pra quê?
E Deus é o instrumento para você tirar a assinatura dali. Tudo isso existe. O que não existe é a maldade que você viu. O que não existe é a perda futura que você viu.
Perda.
É que vai ficar perda.
A perda
futura que você viu, tudo isso não existe. É isso que eu estou querendo lhe mostrar.
Na verdade, vamos entender isso. Eu tinha que ter falado, tinha que ter
falado. Não, Deus falou.
Sem sofrer.
Isso, sem sofrer, sem acordar, sem achar que você seria prejudicada, sem você ver maldade, sem nada disso. Porque tudo isso é a intencionalidade que você colocou no ar. Quando Kisna nos ensina a viver sem intencionalidade, ele nos ensina a viver a realidade. O que é real? Eu uso a assinatura. Eu tive a intuição de procurar. Eu vi que não deu, que não era isso. Eu assim para tirar. Acabou? Agora, maldade, sofrimento, angústia, de o que pode acontecer, não testa, é chapado, a outra ainda vem brigar comigo, é chapada também, tudo isso aqui é ação da sua mente. E você ilusão. Tudo isso é intencionalidade que você conhece.
Agora eu não sei o que é que eu sei.
Chefe sim, chefe sim, é só viciar.
É muito quente, eu não consigo passar por coisa, né?
Se o seu xangô é quento, o seu xangô quento é a sua porta. E você pediu essa, porque você sabe que você tem capacidade para passar. Não se enganou, não. Tá se enganando agora, achando que não tem. Então, o que é o que eu falei? Aceito. Ele quer me prejudicar? Pera, não quer não. Não existe isso. Isso eu estou quiando. Isso é coisa da minha cabeça. Não, sabe? Sai porque não existe isso.